Senador Lindenberg, em nome de quem saúdo os que fazem esta casa, que é o meu povo do Nordeste, do Brasil, eu queria, aqui nesse final de expediente, nesse final de sessão, fazer aqui um relato de uma agenda importantíssima que vivenciamos hoje aqui. Tive o privilégio de hoje termos aqui o governador do Estado, Wilson Martins, o secretário de Educação, Átila Lira, sua equipe, e me alegrou de modo especial a presença também da bancada estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Fábio Novo, presidente do nosso partido no estado do Piauí, deputada Rejane Dias, que é líder do PT na Assembleia, deputada Flora Isabel e o deputado João de Deus, que também são importantes parlamentares no nosso estado. Por razões diversas, não pôde estar presente o deputado Cícero Magalhães, e a presença dos deputados também da bancada federal, deputado Jesus Rodrigues, deputado Assis Carvalho, deputado Nazareno Fonteles. Começo citando uma audiência com a ministra Isabela, do Meio Ambiente, onde tratamos, para nossa honra, com a presença do senador Suplicy, senador por São Paulo, mas que por sua sensibilidade social, ambiental, esteve ali se somando às lideranças do Piauí, à bancada do Piauí, numa agenda com a ministra do Meio Ambiente, tratando de um pleito que recebemos da arqueóloga Niede Guidon, que pedia uma espécie de socorro para o funcionamento da Fundam. A Fundam é a Fundação Museu do Homem Americano, que viabiliza diversos serviços na área cultural, na área social, no Parque Nacional da Serra da Capivara, e que acompanha de modo especial, em parceria com o Instituto Chico Mendes, com o IBAMA, com universidades, em parcerias internacionais, muitas vezes com apoio de empresas como a Petrobras, aquela região. Então, veja, o que pedimos ali? A renovação de uma parceria com o governo brasileiro. Ali tem projetos que permitiram que aquela população nativa, senador Lindenberg, pudesse conviver dentro de um parque ou na proximidade do parque sem causar problemas ambientais. As pessoas vivem hoje da produção de mel, de abelha, que convive bem com uma região ambiental, a produção de artesanato, são formados como guias turísticos, enfim, fazem apresentações culturais e artesanatos, enfim. Então, é esse trabalho, além dos estudos que demonstram ali a presença humana há mais de 50 mil anos. Aliás, um dia quero ter o prazer de ter Vossa Excelência com a sua família visitando, como os brasileiros, o Parque Nacional, um dos mais bem equipados parques do Brasil. E é por isso que não pode cair desse conceito. Isso que estou dizendo não é porque é do meu estado, é uma avaliação internacional que coloca este parque como um dos mais bem cuidados do nosso país. Pois bem, e ali a ministra Isabela prontamente autorizou a agilidade para a liberação de um convênio imediato de R$ 2.214.000, além da celebração de outras parcerias. Já ligou prontamente para a ministra Ana Holanda da Cultura, já ligou imediatamente também para a equipe do Instituto Chico Mendes, enfim, e se comprometeu de, inclusive, trabalhar para até junho a gente ter solução para esses pontos que ali travamos e, ao mesmo tempo, para que em agosto, atendendo a um convite nosso, feito também pela Fundam, pela Fundação Museu do Homem Americano, para fazer uma visita dela com outros ministros, inclusive ligou para o ministro do Turismo, porque ali também tem o aeroporto de São Raimundo Nonato, que falta muito pouquinho para terminar. Ela também quer nos ajudar nesta direção. Então, eu quero aqui fazer esse registro, mas dizer da minha alegria de ter um companheiro nosso de bancada aqui, o senador Suplicy, também junto com esta iniciativa. Uma outra agenda no Ministério da Saúde, também com os nossos parlamentares lá, foi um pedido da CEID, que é a área que cuida da pessoa com deficiência. E ela é administrada por uma OCIP, pela Fundação Reabilitar, não é? Que, o Instituto Reabilitar, melhor dizendo, que é essa organização social que teve hoje aí a presença da sua direção. Destaco aqui o belo trabalho do Dr. Benjamin, de toda a equipe lá, e ali com a ex-presidenta, a deputada Rejane, fizemos um entendimento para poder resolver o cadastro, a certificação dessa entidade, para poder ter parcerias, ter apoios com o Ministério da Saúde. Apenas para citar um dado que me orgulha muito, que foi no meu governo, que foi criado também nessa viagem à Serra da Capivara, Vossa Excelência conhecer esse trabalho. O ano de 2011, 140 mil atendimentos feitos nesse sistema durante o ano, para Vossa Excelência. Ele é cabeça de rede que atende a vários centros de reabilitação. São 37 espalhados pelo Estado e atende além do Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Pará, ou seja, pessoas de outras regiões do nosso Estado. E precisa, portanto, desse apoio do governo federal. Destaco ainda uma outra tratativa com a ministra Miriam Belchior, em que cuidamos da BR-235, que é uma BR que cuida exatamente da ligação ao Parque Nacional da Serra das Confusões ao Parque Nacional da Serra da Capivara, ou seja, são 100 quilômetros de distância, e aí ligando com o município de Bom Jesus, onde tem a BR-020. Portanto, fazendo uma ligação com o sul do Brasil, uma ligação, e esse trecho estava previsto no PAC, e a ministra Miriam Belchior se comprometeu, não é, de agilizar essas liberações. Então, eu cito isso, e o tema que me traz hoje aqui é um último, que foi uma agenda que tivemos com o MEC, com o ministro Aloysio Mercadante e com a sua equipe, liderada pelo Henrique Paim, pelo Romeu Capucci e o Wagner e outros membros da equipe, inclusive do FNDE. Vejam, nós vivenciamos lá no Estado uma série de movimentos de mobilização reivindicatória dos médicos, dos policiais, como em outros lugares do Brasil, que resultaram em acordos coletivos com o governo. Nesse instante, dos motoristas de ônibus, dos ferroviários, que eu tenho acompanhado e tenho tratado com as lideranças no sentido de encontrarmos uma solução. No caso dos ferroviários, com a empresa Rede Ferroviária, houve demissões e houve uma reação. Estamos buscando lá com o Ministério do Trabalho uma solução. Mas vejam, aqui nesse encontro com o Ministério da Saúde e depois com o MEC, nós tratamos para garantir as condições de abrir o hospital da universidade. A Universidade Federal do Piauí tem um hospital equipado, pronto. E por que não funciona? Porque não tem pessoal. Nós aprovamos aqui, e a desculpa antes era essa, a empresa brasileira de gestão hospitalar. Aliás, fui o relator, inclusive, quando da votação aqui. E agora, o que pedimos? O funcionamento, a contratação de pessoal. Então, ali foi agendado para amanhã com o presidente José Humberto, com o apoio do ministro da Educação e do ministro da Saúde, para que a gente possa, com o governo federal, aí fazer funcionar esse importante equipamento público. Então, com essa bancada, nós estivemos visitando e tratando desse tema. Tratamos sobre a expansão da Universidade Federal, inclusive a inclusão lá na cidade, que foi a primeira capital do Piauí, a minha cidade natal, Oeiras, uma cidade histórica, uma das mais antigas do Brasil, a presença do que nós chamamos lá de Universidade do Vale do Canindé. Na verdade, a presença do Instituto Federal e da Universidade Federal, para que o ministro Aloysio Mercadante pudesse considerar nesse plano de expansão que se faz pelo Brasil. E ele se comprometeu com esses temas. E a expansão do curso de medicina na região norte e na região sul, ou seja, em Parnaíba, que ele diz que faz questão de ir lá anunciar muito em breve, e também lá no sul do estado, na região de Picos e Floriano. Picos está mais avançado, Floriano apresentamos os estudos agora mais recentemente. Vejam, vivenciamos ali um momento de greve muito forte na área da educação, como outros estados brasileiros. E busquei dialogar com as lideranças dos professores, com os professores. O governador abriu as negociações, encaminhou um projeto para a Assembleia. A Assembleia também ajudou nessas negociações, ou seja, o Estado foi até onde era possível. A implantação do piso de 1.451, que o Piauí historicamente cumpre, esse não era o problema. Ele decidiu fazer a incorporação de uma regência existente, isso gerou uma insatisfação muito grande, e em seguida ele tinha dado uma proposta de 6% de reajuste para as outras faixas, ampliou para 8%, e agora isso não dando solução à greve, mesmo tendo inclusive decretada a ilegalidade, ele dialogando com os professores, com os servidores, com as suas entidades, inclusive com a presença da CNTE, negociou no último sábado, recebeu na sua casa essas lideranças, e ali foi negociado um parcelamento para a implantação. Vai ser o único estado brasileiro, inclusive, a implantar os 22%, não apenas no piso, mas inclusive no conjunto do plano de carreira da educação, que dá um impacto muito forte, são cerca de 100 milhões, que para o nosso estado é um volume grande de recursos. Bom, por conta disso, nós tivemos hoje negociando com o MEC a necessidade de um apoio do Ministério da Educação. E o ministro Aloysio Mercadante designou prontamente nos atender, ou seja, a necessidade de se ter uma contrapartida da União sob a forma de investimentos que o Estado faria com a receita própria. Por exemplo, há um plano de expansão para as escolas de tempo integral. Isso seria feito com recursos do Estado. Compra de equipamentos, reforma de outras escolas, construções de escolas novas, enfim. Então, essas obras, essas ações, esses equipamentos contemplados no plano de articulação do MEC, de ação articulada, melhor dizendo, abria um saldo para que o governo pudesse suportar esse entendimento. Então, eu quero aqui agradecer ao ministro Aloysio Mercadante pela forma pronta com que compreendeu e acatou essa agenda e se prontificou a esse entendimento. E eu quero, assim, dizer que nós precisamos nos debruçar sobre esse tema relacionado aos professores. No meu estado, nós já estávamos ultrapassando de 70 dias de greve. Vejo o problema nesse instante na Bahia, em vários outros estados, aqui mesmo no Distrito Federal, tivemos aí um período prolongado de greves, enfim. É preciso, então, que se tenha, de um lado, uma fórmula que não coloque situações como essa, porque é uma fórmula hoje que leva em conta o reajuste do per capita aluno, que a rigor não tem nada a ver nem com receita, nem da educação, para você ter uma ideia, porque a parte do Fundeb é apenas uma parte da receita. Só para você ter uma ideia, no meu estado, o Piauí esse ano vai colocar cerca de 900 milhões no Fundeb e repassa, transfere desse 400 milhões para os municípios. Ou seja, na verdade, os municípios colocam a parte dele, mas o que recebem dos estados, mais um complemento da União. No caso de estados como o Piauí, ele, na verdade, tem uma queda em relação à receita própria que tinha para a educação, porque faz compulsoriamente uma transferência para os municípios. Estou, inclusive, tratando aqui com o senador Cássio Cunha Lima, na Comissão de Educação, de uma alternativa, porque isso tem um preço muito elevado. Veja aqui, no caso de um estado como o Piauí, a transferência compulsória para os municípios, ela representa 7% da receita corrente líquida. A média brasileira é de 3,5% da receita corrente líquida. Quanto mais o estado tem baixa renda per capita, mais a fatia da população depende da rede pública. porque tem menos condição de pagar a escola privada. Então, meu estado, por exemplo, 90%, um pouco mais até de 90% dos alunos, todos os alunos, estudam na rede pública. Apenas em torno de 9% estudam na rede privada. Então, essa é uma situação que precisa ser olhada. Qual é a regra que eu estou querendo apresentar? É uma regra em que qualquer estado que tenha mais do que a média brasileira possa receber uma suplementação. Já fiz as contas, são 11 estados brasileiros. Os mais graves, pela ordem, são os estados de Alagoas, vejam, dos mais baixos IDH, Maranhão, Piauí, Paraíba. A Paraíba em que Vossa Excelência nasceu. Então, vejam, não tem sentido o Brasil ter uma regra injusta como essa que inviabiliza situações como essa do meu estado. Então, o ministro está aberto a esse entendimento, mas enquanto não tem, a ideia era de encontrar uma fórmula. Lembrava ele que lá atrás, no governo do presidente Lula, eu, governador, fui socorrido, porque senão não aguentava o tranco e queríamos pagar o piso, queríamos pagar uma remuneração digna aos professores, como foi feito agora neste acordo pelo governador Wilson Martins e o secretário Atla Lira, repito aqui, apoiado pela Assembleia Legislativa, apoiado pela bancada federal e destaco a bancada do Partido dos Trabalhadores, que se sentiu, veja, o Partido dos Trabalhadores, incomodada com essa situação, me cobrou como senador que pudéssemos abrir essa agenda de entendimento, de negociação, e quero aqui parabenizá-los e fazer um apelo, aqui ao final, encerrando o meu pronunciamento, senador Lima, fazer um apelo aos professores. Sei que o movimento radicalizou, mas eu acho que nessa hora, em que há um esforço como esse, da parte do Estado, eu que fui sindicalista, tá certo? Que militei no movimento sindical, que estou acompanhando os números do Estado, estou aqui dizendo, tá certo? Que esse acordo foi feito, foi possível, porque houve esse entendimento com o Ministério da Educação, mas agora é hora de pensar no principal, os estudantes. Não é possível alongar a greve, tá certo? Por mais tempo. É pensar nos pais que não têm outra opção que não seja a escola pública e, portanto, faço um apelo para que a gente tenha, como foi firmado, as lideranças foram lá, apresentaram a proposta, defenderam como importante e eu espero que a gente tenha a aprovação na Assembleia Legislativa o mais celeremente possível. Vou acompanhar com todo o carinho o cumprimento desse acordo com o MEC e acho que com isso a gente tem um bom acordo. Devo dizer que o Piauí será provavelmente o melhor acordo feito, tá certo, no país, nesse ambiente difícil que nós estamos tendo em relação à área da educação. Então, meu querido presidente Lindbergh, é um prazer muito grande. Fica mesmo aqui o convite de verdade, não é só por conta do pronunciamento, para que Vossa Excelência possa conhecer o nosso estado e lá conhecer a Serra da Capivara, onde nós temos a responsabilidade de cuidar da maior biblioteca da pré-história. A maior biblioteca da pré-história. Usando um termo que a gente conhece as bibliotecas, são mais de 830 salas com inscrições rupestres, com tratando sobre as danças, sobre os rituais religiosos, sobre como é que funcionavam as relações de caça, sexo, musicalidade, enfim. Então, eu quero aqui fazer esse convite. Então, que Deus abençoe, muito obrigado.